país para sempre. Intermarché. Viver bem ao melhor preço.
Em setembro, acompanhe as entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Alenquer em direto. Dia 8, Tiago Pedro, candidato independente. Dia 9, Carlos Sequeira, Partido Chega. Dia 10, Ernesto Ferreira, CDU. Dia 11, Francisco Guerra, Movimento Todos. Dia 12, João Nicolau, Partido Socialista. Fique a par dos horários nas nossas redes sociais. Ouça em direto em valorlocal.pt e em podcast.
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Zambuja. Desde 1927 a merecer a sua confiança. Visite os nossos balcões em Zambuja, Alcoentre, Aveiras de Cima e Manique do Intendente. Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Zambuja. Um banco ao seu lado.
São 11 horas.
Precisas de um spot de rádio ou de uma voz para a tua publicidade? No estúdio Caixinha de Som gravamos anúncios, locuções para TV, internet, centrais telefónicas, podcasts e muito mais. Voz profissional, som de qualidade. Caixinha de Som, o som que dá vida ao teu negócio. Visita o site caixinhadesom.pt.
Em Azambuja há um lugar para todas as suas compras. Centro Comercial Atrium Azambuja. Restauração, pronto a vestir, decoração, serviços, ginásio, beleza. Visite-nos. Rua Engenheiro Muniz da Maia, número 68.
Neste verão 2025, volta a circular no Concelho de Azambuja Artéria Artes ao Vivo, um programa cultural que dinamiza os espaços públicos. Artéria Artes ao Vivo traz a arte da representação, teatro musical e, claro, muita música de épocas e géneros bem variados. De julho até meados de setembro, estão a acontecer noites inesquecíveis com Artéria Artes ao Vivo. Os eventos decorrem em vários locais do Concelho de Azambuja, sempre com entrada livre. Conheça a programação no site e redes sociais do município. Artéria Artes ao Vivo, uma proposta cultural de verão do município de Azambuja.
Podiam ser momentos marcantes na nossa vida, daqueles que emocionam apenas com o olhar. Podiam ser, mas para 4 milhões de portugueses que têm problemas de visão, não são. Cuide da sua saúde visual e marque já um exame em optivisão.pt.
Optivisão. Veja a diferença.
Optivisão da Zambuja. Acordes com Medis, Future Healthcare, Advanced Care Saúde, Alliance, Multicare, Servimed, Saúde Prime, Unimed, Sans. Visite-nos hoje mesmo e oferecemos a consulta na compra de óculos. Oculista de Azambuja, Rua Engenheiro Muniz da Maia, 34, em Azambuja. Telefone 263-402-483.
Em setembro, acompanhe as entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Alenquer em direto. Dia 8, Tiago Pedro, candidato independente. Dia 9, Carlos Sequeira, Partido Chega. Dia 10, Ernesto Ferreira, CDU. Dia 11, Francisco Guerra, Movimento Todos. Dia 12, João Nicolau, Partido Socialista. Fique a par dos horários nas nossas redes sociais. Ouça em direto em valorlocal.pt e em podcast.
11 horas mais 3 minutos, muito bom dia, avançamos a esta hora para mais uma entrevista, tendo em conta as autárquicas no Concelho de Alenquer. É convidado da Rádio Local Ernesto Ferreira, eleito pela CDU e recandidato ao lugar, a entrevista conduzida pela Silvia Agostinho.
Muito bom dia, obrigada Ernesto Ferreira por estar aqui connosco para a sua terceira entrevista como candidato à Câmara de Alenquer, depois de 2017 e 2021. Há 4 anos ficou em terceiro lugar, com 11,44% dos votos. Começava por lhe perguntar, porque se recandidata, o que o leva a acreditar que desta vez poderá, de facto, ser eleito Presidente de Câmara?
Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez. Bom dia também para todos os ouvintes, para quem nos ouve. Respondendo à vossa à pergunta, foi colocada aí desde o início que se colocava a hipótese de ser eu ou não o candidato. Desde o início mostrei a minha disponibilidade, podendo, caso se entendesse, aparecer uma outra alternativa, a estrutura do partido a nível local e distrital entendeu que se estivesse disponível a continuar a fazer esse trabalho, e desse ponto de vista, até como uma tarefa, e penso que apesar do resultado ou daquilo que possa vir o seu próximo resultado, tentarei fazer aquilo que tenho feito até agora, que é trabalhar para ajudar a resolver o problema das populações. E desse ponto de vista é o que me move, apesar da idade.
Muito bem.
Mas de qualquer das maneiras, se formos à idade, os presidentes de alguns países a nível mundial são um bocado mais velhos. Mas bom.
Muito bem. Dá 4 anos para cá, a CDU, portanto, não se pode dizer que estejam crescendo no país, bem pelo contrário. O que é que tem de diferente para oferecer agora na sua campanha eleitoral no Conselho de Alenquer, quando sopram ventos de direita no país e, inclusivamente, a freguesia do Carregado teve uma votação expressiva no Chega nas últimas legislativas?
Essa é, de facto, uma preocupação. E penso que... Eu não sou analista político, não, nem sociólogo na área da política, mas aquilo que mostra, e penso que esta mudança tem a ver, ou com esta posição e a mudança dos eleitores, tem a ver com o facto das pessoas terem fartas de serem enganadas. Por quem tem governado este país ao longo dos anos, promessas que não são cumpridas, e isso que leva a que o discurso populista... esperar e achar que o André Ventura vai resolver alguma coisa, acho que estamos completamente enganados. Até porque, deixa passar esta graça, o André Ventura vai ser candidato a todas as câmaras e freguesias deste país. Portanto, logo desde aí, o que se vai votar é no Chega, no André Ventura ou nos candidatos do Conselho. E essa é a questão que se coloca sempre, mas isso é um problema do Chega. Aquilo, mas eu refiro-me a dizer assim, esta tendência tem a ver, infelizmente, para quem entender que o Chega vai resolver, ou a direita vai resolver, porque de facto o Chega ou todos os elementos vieram de alguns partidos que estiveram no governo nos últimos anos. Quer este, quer a Iniciativa Liberal, de onde é que vieram? Não foi do PCP, foi do PSD, o caso do André Ventura e dos outros que vêm. Portanto, todos estes homens ou mulheres que estão aqui vieram dessa área. Portanto, se não resolveram nada, agora dizem que agora é que vai ser. Vamos esperar que as coisas, as eleições autárquicas não serão, provavelmente, digo eu, iguais às legislativas, mas é natural que possa haver alguma alteração, de 4 anos para esta parte, alguma alteração, tendo em conta que o Chega neste momento não tem representação municipal no Conselho, tendo em conta que os dois que tinha foram demitidos.
Exato, exato. Mas na rua, nota que as pessoas estão muito inclinadas, de facto, para esse partido. O que é que nota na rua?
O que se nota na rua é o descontentamento de ver a vida caríssima, das pensões que não aumentam, dos salários que não aumentam, da saúde que não temos médicos, não temos escolas, o caso de Alenquer com os ganhos de dentes polo-escolares esgotados e superlotados, e que até não se tem feito nada. Ou seja, o que se sente é isso, e se calhar essa revolta leva a que, então, vamos para aqui que eles é que vão resolver. Eu penso, no nosso entender, penso que não é isso que vai resolver, mas este penso que é muito o sentimento, a frustração, as dificuldades, a falta de emprego.
Mas não lhe dizem que vão votar a CDU, ou dizem?
Eu costumo dizer que há dias...
Ou a CDU acaba por estar um bocadinho esquecida nisto tudo?
Não, é evidente que a CDU tem mais ou menos um eleitorado que, apesar do desaparecimento dos mais velhos, e há pouco dizia isso, que é natural que ao longo destes últimos anos, e até porque era feito um levantamento dos nossos resultados nos últimos anos no Conselho, isso tem a ver também que o que não se tem conseguido é conquistar novos eleitores. Apesar de alguma segurança, mas há uma perca de facto desse aspecto. A dificuldade da mensagem, eu costumo dizer... É mais fácil mandar o mensageiro que quando se pode mandar a mensagem. Portanto, é difícil para nós, não temos essa responsabilidade.
Vai ter um caminho difícil nesta campanha.
Temos essa responsabilidade, temos essa presença, mas continuamos a achar que aquilo que apontamos, até porque, e deixe-me já dizer, aquilo que tem sido a nossa bandeira, é uma bandeira que tem sido com a questão da privatização da água em Alenquer, hoje todos estão de acordo que a água deve ir para a gestão pública.
E já lá vamos.
Para dizer que aquilo que nós defendemos e continuamos a defender, não deixamos de ter razão, apesar dos resultados eleitorais.
Muito bem, vamos passar para os temas que dizem respeito mais à vida de todos os cidadãos do Conselho, nomeadamente a saúde. Portanto, há falta de médicos no Conselho, particularmente em algumas freguesias. Tem havido protocolos do município com médicos aos fins de semana. Gostaria de saber qual é que vai ser a sua política, nomeadamente no que diz respeito à atração de médicos. Alguns municípios têm tentado oferecer um pacote salarial, um pacote de ajuda ao salário dos médicos, como por exemplo aqui em Zambuja, com 400 euros por mês. No entanto, não tem tido o resultado esperado, aqui como noutros concelhos. Como é que vê esta questão e o que é que acha que é preciso para, de facto, conseguir atrair médicos?
Essa, e vimos há poucos dias, há poucos dias, o concurso que o SLS, nomeadamente para o Hospital Vila Franca, abriu o concurso de 40 e tal vagas e não conseguiu, ninguém se apresentou. É, esta é uma dificuldade, mas penso que é um problema, não é da Alenquer, infelizmente, da Alenquer, é da Zambuja, penso que aqui é da zona de Lisboa e Val do Tejo, os grandes áreas e mais o sul do país. Aquilo que se pode colocar, que devemos, as câmaras ou os municípios devem fazer tudo, fazer dentro daquilo que seja dentro da questão legal. Ou seja, seja nessa questão, seja na habitação, seja, acho que essas questões têm que ser vistas depois no concreto. Está a dizer, bom, eu posso prometer aqui há dias, estava a ver uma notícia até aqui sobre a Zambuja, vamos dar não sei quanto dinheiro aos médicos. Bom, mas isso, e como se viu, nem assim que se consegue. Portanto, penso que essa poderá não ser, não digo que não seja, mas acho que não saindo daquilo que é a questão legal em relação a isto, isto é uma política, e tem a ver com o Poder Central, com o Ministério da Saúde, que esta senhora que lá está, que continua a não resolver o problema dos médicos. Porque é que se consegue para os privados, e eu digo assim, que se vamos a uma consulta, um privado, na altura, com um seguro ou algo, se paga um valor pequeno, e o Serviço Nacional de Saúde não consegue, depois de um ponto de vista de carreira profissional, de agregar e de poder ajudar, tal como está a fazer com os professores, não sei se terão que ser as autarquias, ou seja, neste momento com os professores, aqueles que tiverem que ser deslocados, têm uma compensação, até por causa do custo das casas e de tudo
mas
o que
envolve.
Mas
os médicos também é um pacote de compensação, não é? Para estes territórios
não, se calhar não
está a funcionar, não está a funcionar.
Pelo menos não é tão conhecido, digo eu, daquela questão que está mais premente em relação aos professores. Mas esse poderá ser, eu digo, não coloco nenhuma questão neste momento, dizer assim, penso que Alenquer só tem uma área, vamos dizer, a USF de Alenquer, que é aquela que ainda tem quase a totalidade dos médicos a funcionar, carregado com dificuldades enormes que teve para ser o USS e não tem por falta de
USF.
Médicos. O USF. Depois a construção da Brigada, agora sim, assim, nós precisamos de facto de equipamentos, agora precisamos, como dizer, de profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros e todo o pessoal auxiliar que está.
O Ernesto Ferreira via com bons olhos uma USF tipo C ou não? Até porque a CDU não é muito apologista deste tipo de organização.
Eu estou-me a rir, sabe porquê? Mas vou dizer, e penso que não é uma questão de... É uma questão de nós defendemos o Serviço Nacional de Saúde. E o Serviço Nacional de Saúde de gestão é pública. Apesar de algumas parcerias ou privadas, e já está, e aquilo que se quer é que as USFs tipo C para privados. Bem, estamos contra.
São IPSS, no fundo?
Não sei se serão, não sei o que é que serão. São a possibilidade de entregar a privados, porque é isso que se trata, porque eles vão não, ou seja, qualquer entidade que vá gerir uma unidade destas é para ter resultados positivos. Eu já não quero falar no lucro.
Mas quer dizer, resultados positivos também, se houver médicos e as pessoas forem atendidas, é positivo.
Não estou a dizer o contrário. Da mesma forma que em relação às unidades USFs tipo B, e essas já colmataram aquilo que seria o A, ou seja, o A mais pequeno, o B com metas, com objetivos, e se criou agora uma outra nova, infelizmente o Partido Socialista consegue, porque foram eles que têm, esta vem do Partido Socialista. Ou seja, eu do meu ponto de vista, daquilo que o PCP defende, e que eu também não defendo, apesar de haver algumas pessoas da área da CDU que defendem, eu direi não. Em última instância, veremos como é que vamos resolver. Neste momento, dizer abertamente que essa não é a solução que defendemos. Defendemos o Serviço Nacional de Saúde, que teve a abranger toda a gente. Sim. E que, em termos de centrais, porque aquilo que se vê, e é bom que não se esquecer, mais de metade do orçamento do Serviço Nacional de Saúde é para privados neste momento.
Sim. Mas imagino que havia uma...
Não se dá para o público, mas dá-se para os privados.
Mas imagino que havia uma instituição do Conselho que estava disponível e que conseguiria arranjar médicos. Se o Ernesto Ferreira for Presidente de Câmara, não vai ajudar? Não diz que não?
Neste momento não lhe vou dizer que sim, que não. Vamos analisar no concreto, se isso acontecer, que posição devemos tomar em função daquilo que é a nossa posição em relação ao Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que é a nossa posição em relação àquilo que deve ser os cuidados para as populações,
mas
tal
assim,
como está previsto na Constituição da
República. Mas o que é mais importante? O que diz a CDU ou o interesse das pessoas?
Não, eu não estou a dizer que não. A CDU tem uma posição em relação a esta posição, o PCP, em relação a isto. E em situações destas ou de outras, terá que analisar no concreto em cada um dos locais. E essa é uma questão que não digo. Não vou dizer que não, mas por princípio não é essa a nossa posição. Se isso acontecer, como existem já outras questões, teremos que analisar e ver se esse é a última e a única alternativa para que as pessoas possam. Não vamos dizer não.
Mas, por exemplo, também houve aqui o protocolo Bata Branca. O Ernesto Ferreira também não é muito apologista deste modelo que tem sido implantado.
Está-se a aqui à Zambuja. Alenquer não teve Bata Branca.
Sim, mas tem o professor da Misericórdia disse que sim, no carregado. Aqui há uns tempos deu-nos uma entrevista nesse sentido.
Eu não tenho nenhuma ideia disso. Posso estar a leste do país, mas não tenho Bata Branca. Que o projeto que conhece a Bata Branca é o Conselho da Zambuja.
Sim, mas entrevistei o Luís Rema aqui há algum tempo. E de facto também estava a correr mais ou menos bem, pelo que me lembro dessa entrevista. Portanto, está implantado, mas pode não ser muito divulgado.
O protocolo com a Câmara não, há de ter sido.
O protocolo do Ministério da Saúde, não é, não é com a Câmara.
Não, não
é
com a Câmara. Com a Câmara houve aqui há uns anos a possibilidade dos médicos que vinham ao sábado.
Sim, exatamente.
Que deu-lhe até alguma polémica em relação aos vouchers que se estavam a ser colocados ou não.
Este modelo também não lhe agrada, este modelo dos médicos ao sábado, que o município...
Silvio, a questão não é uma questão de me agradar a mim, a questão é que temos, por princípio, porque senão o que é que vai acontecer? Vão desmantelar o Serviço Nacional de Saúde, vamos ter o SFTPC, vamos ter a bata branca, a bata amarela, a bata azul, ou seja, vamos ter tudo menos o Serviço Nacional de Saúde e continuamos a pagar e a ser mal servidos. Portanto, o facto também de ser privado, e eu tenho, infelizmente, eu e muitas pessoas, alguma experiência disso, e veja-se o caso da pandemia, onde é que estiveram os privados na pandemia, portanto, essa não é a solução.
Sim.
Agora, eu volto a dizer, em cada caso teremos que analisar, de facto, o que é que é possível, ou o que é melhor, ou o que é que
condições. Mas também não poderá essa sua posição relativamente ao Bata Branca, ou ao SF tipo C, claro que o ideal seria termos um Serviço Nacional de Saúde a funcionar em pleno, sem recurso a intermediários. Mas neste caso, relembra aquela expressão, o bom é inimigo do ótimo, não é? Poderiam haver outras mas, soluções intermédias.
Claro, sim. Perdão. Aquilo que digo é que, em relação a isso, esta é uma posição que nós defendemos e que é essa que devia ser, porque é essa que está, volto a referir, é o que está constitucionalmente consagrada. Agora, volto a referir, em cada momento e em cada local devemos verificar e sinalizar se esta é a única, é aquela que neste momento, face a não haver uma tal alternativa, é para aí que vamos. E temos que analisar a casa bestia.
Muito bem.
Não, sem estar aqui a dizer, não, longe, mas saber é mantendo o princípio que é esse e vamos ver depois em cada caso como é que vamos conseguir resolver. Se essa for em última instância, vamos ter que ver, mas sem deixar cair aquilo que é o princípio. Que é o SNS universal e gratuito para todos, portanto.
Muito bem. E a transferência de competências na área da saúde, penso eu que o município conseguiu negociar 715 mil euros este ano. É uma verba insuficiente, na sua opinião? Estes dossiers têm sido mal negociados com o município da transferência de competências do Estado para as autarquias?
Eu penso que essa questão dos 700 e tal mil euros não tem a ver com a transferência de competências, terá a ver com a construção de verbas do PRR para o SF da Brigada.
Foi este valor que eu encontrei, mas
pois,
pode
mas
ser
acredito engano. Que não seja, porque não há, ou seja, do ponto de vista da transferência de competências, na área da saúde é muito residual.
É muito residual.
Ou seja, portanto, que os médicos e enfermeiros não são do município, as instalações algumas são, outras não são, e são os trabalhadores, são os trabalhadores que virão, alguns trabalhadores na área administrativa. Ao contrário da educação. Essa sim. A área da saúde, o que tivemos, infelizmente, o município de Alenquer para o PRR só conseguiu candidatar-se, o senhor dizer, a verbas
sim.
Para a construção da USF, que está em construção, da Brigada, e as obras para a unidade de cuidados de saúde.
Mas, qualquer
das
formas, se for presidente de Câmara, como é que vai negociar estas verbas no abrigo dos protocolos de transferência de competências? Ou vai rejeitar estas transferências?
É evidente que eu, neste momento, não sei se fazendo aqui um refresh deste dizer isto, a transferência de competências foi um acordo a nível nacional entre o PS e o PSC, em que os municípios, numa primeira fase, durante 3 ou 4 anos, podiam recusar, mas que no final a lei impôs. Portanto, desse ponto de vista, eu não posso agora, se for eleito Presidente de Câmara, dizer agora não quero. Se vamos ter que negociar, vamos ter que ver caso a caso em que condições de uma matéria e uma questão que é função e responsabilidade do Poder Central, que esse é um grande problema, mas que, tal como noutras áreas, que é, e eu não acredito, alguns defendem isso, é que vem para o município que é mais fácil, depois vemos o que é que isto acontece para o país fora, em estas e outras, nas chamadas situações menos claras, que depois dão aso a certas situações que todos criticamos, mas isso também é uma possibilidade, alguns defendem essa hipótese, evidentemente. Nós estivemos desde o início contra este tipo de transferência de competências, que se devia valorizar era de facto a descentralização, tal como está prevista e que tem estado a ser adiada ao longo dos anos, que se calhar ia resolver um bocado destes problemas.
Na educação, acha que isto é um problema complicado, esta questão da transferência de competências com impacto até nos orçamentos dos municípios, porque há uma queixa generalizada que as verbas não são suficientes?
A última pergunta que eu fiz ao Sr. Presidente da Câmara de Alenquer, qual é o resultado? E o resultado é claramente negativo para o município. Ou seja, aquilo que foi acordado, aquilo que a Câmara de Alenquer negociou com o Ministério da Educação, o dinheiro não chega. Portanto, o município está a colocar, para além
fica
do resto...
Fica muito em déficit, na sua opinião?
Fica um déficit razoável e não devia ter. Ou seja, porque a Câmara, os municípios já têm outros custos. Portanto, há outros custos associados à área da educação, que recebeu de edifícios, mas isso é das questões que aquilo que colocamos é se faz sentido os municípios gerirem determinados equipamentos, porque não vão gerir as pessoas, uhum. pelo menos os professores, irão gerir depois
os auxiliares,
os assistentes operacionais, que é um nome bonito agora, que é auxiliares de ação educativa, é esse o antigo nome, mas dizer que nestes casos essa transferência, e até porque ele em quer assumiu logo no início este peso de trabalhadores que vieram do Ministério da Educação e que passaram para o município e que as verbas está agora visto que são insuficientes face aos custos que têm estas. E depois, com outra agravante, é que está sempre em falta muitos desses trabalhadores. Ou seja, que se ouvir aí, penso que é quase geral, penso que esta é uma questão geral, que faltam sempre assistentes operacionais para dar apoio para as escolas.
Isto é uma questão que tem que ser negociada, possivelmente, pela Associação Nacional de Municípios.
Também, eu acho que sim, também. Agora, neste quadro que temos de transferência de competências para os municípios, terá que se ver, penso que terão que ser renegociados para tentar que, todos sabemos, esse dinheiro vem sempre do mesmo sítio. Dos nossos impostos diretos e indiretos, portanto, aquilo que tem a ser o Orçamento Geral do Estado, mais os resultados que sejam conseguidos para a Câmara através da licença ou outras questões. Portanto, tudo o resto vem da transferência do Orçamento Geral do Estado, ou seja do IRS, seja do IMI, seja de todas as questões que vêm para ali. E o dinheiro, eu direi, não é finito, não é? E desse ponto de vista, terá que ser gerido de uma forma também a que haja condições e que haja, penso que aqui também, em algum destes casos, e ele quer, é facto, é a pouca visão que temos neste momento. Alenquer e o carregado em superlotado e sem soluções para novas salas.
Qual é que também seria a sua política no sentido de aumentar o parque escolar, tendo em conta as necessidades atuais?
O programa, nós aqui há tempos, até numa reunião que estávamos na preparação do nosso programa, dizemos que há alguns daqueles que agora vêm com grandes novidades, que era uma proposta que vem já desde 2017, que era o carregado precisa urgentemente de uma nova escola ou de uma escola secundária. Agora parece que alguém descobriu, andaram a enrolar estes anos todos, e vêm dizer que, bom, não, agora não vai ser, vai ser uma escola aí a meio da Alenquer e a meio do carregado. Esta pode ser uma solução, mas continua a ser, em termos daquilo que é o pré-escolar. Temos uma série de gente, quer no carregado, quer noutros sítios, em contentores, quer no primeiro ciclo, os de Alenquer ainda para as crianças em contentores, ou seja, estas são soluções que são provisórias, mas em alguns casos se apoiam. Ou seja, falta de visão estratégica, quer dizer, o carregado não tem um pavilhão polidesportivo dentro daquela zona, ou seja, quando é necessário no inverno, vai ter que se correr eventualmente à Associação Desportiva do Carregado. Ou seja, também desse ponto de vista, na área da educação, dizemos que a responsabilidade é da Câmara, mas também é em primeiro e em do Ministério da Educação, que é ele que tem uma parte da fatia dos
responsáveis. Vamos passar para outro tema. A nível da captação de novas empresas para o Conselho, apoio ao tecido económico, tivemos durante estes anos uma aproximação a várias empresas por parte da Câmara, através dos pelouros do vereador Paulo Franco, foram até encomendados alguns estudos. Viu algum tipo de mais-valia nessas ações de charme junto de algumas empresas ou a sua postura será diferente se ganhar as eleições?
Não, é evidente que terá que sempre haver, é indissociável a questão das empresas, sejam elas privadas, sejam elas que tenham outro fim, que sejam as IPSS ou outro tipo de empresas que estejam. É necessário que, de facto, se nós queremos que o Conselho se desenvolva, que tenha emprego, mas tenha emprego de qualidade, não tenha emprego dos 500 euros ou dos 600 ou dos 800, que é o salário mínimo nacional. Ou seja, e para além disso, e porque temos uma questão muito presente, que é ao querermos termos mais empresas, temos que ter acesso e condições, que é aquilo que a Alenquer não tem. E o caso da Passinha é um exemplo disso. Ou seja, deixou-se construir, ou abriu-se uma área agrícola, e não estou a dizer que se teria feito mal ou bem, o problema que se fez foi deixar construir aquela empresa, instalar aquela empresa sem ter acessos. Portanto, e desse ponto de vista, a Alenquer também está a necessitar de alternativas, porque mais gente, mais empresas, mais carros a sair, mais caminhões, eu não sei para onde é que vão passar. E essa é outra falta de visão que o Partido Socialista, que governa o município há 50 anos, não tem conseguido dar resposta, ou seja, de forma eficaz, no sentido de dizer, bom, temos ali, há circulação à vontade, não precisamos passar para dentro da Passinha, o pesado não precisa passar para o carregado, o trânsito que não é urbano tem forma de sair, porque o problema de Alenquer não é só o carregado, é que todo o trânsito pesado e ligeiro, que não é urbano, não devia passar por toda aquela área, devia haver vias circulares para sair.
Mas de que forma é que também o município pode
sim, mas
fazer
respondendo, em relação às empresas, sim, é evidente que elas são necessárias para criar emprego, e seja emprego bom, e sim, tem que ser sempre feito um trabalho entre o município e as empresas, e isso está fora de questão.
Não foi feito nestes últimos 12 anos?
Foi feito algum, assim, eu costumo dizer, aquilo que é feito podia ter sido feito mais. Neste momento a avaliação, penso que ainda não tem esse dado que permita, ou seja, aquilo que tem sido feito tem havido alguma criação de algum emprego, de algumas empresas, mas tem havido dificuldade também por via desta, da questão dos acessos e da localização de alguns dos casos, né? Que, digamos, todo aquele circuito carregado além que era até OTA está subcarregado de trânsito de manhã à tarde com aquelas rotundas sempre entupidas, ou seja, até é mau para quem vive e tem que se deslocar ali naquele sítio, e penso também mal para as empresas. Portanto, isso, eu não digo que não foi, que o trabalho que tem sido feito pelo governo do Paulo Franco não tenha dado alguns frutos, mas para também que isso se fortaleça, é necessário criarmos condições, outras, para além de haver espaços para implementar, entradas e saídas do concelho em condições.
Durante muitos anos o município também fez aqui a questão do instrumento do orçamento participativo, entretanto parou, porque também, de facto, não estava a conseguir cumprir com muitos dos projetos que tinham sido votados. Se for eleito Presidente de Câmara, pretende retomar ou acha que é algo que não vai
sentido? Eu sou completamente contra o orçamento do Estado, o orçamento participativo.
Sim.
E disse-o, e ainda quando estava em Vila Franca, entendo, até porque no tempo da CDU, quando a CDU governou Vila Franca há muitos anos, já lá vão muitos.
Sim, é verdade.
Tinha já uma descentralização e um apoio às freguesias com alguma em relação às obras. Porque a questão, o que é que são? O orçamento participativo, o que é que diz? O executivo, quem gera, os municípios, diz: tenho aqui este valor, e agora vocês digam lá o que é que querem fazer. Eu continuo a dizer que isto é de passar a responsabilidade para as pessoas da obra que é feita ou não é feita. E penso que desse ponto de vista, e além que era um caso negativo nesse ponto de vista, tem que parar porque não consegue, e ainda não conseguiu concretizar todas as propostas do orçamento participativo, penso que só funciona o nacional, o Orçamento Jovem Participativo Nacional, que não é da responsável do município, no outro. Penso que aquilo que tem que haver é se, e volta as verbas e o dinheiro vêm só de um sítio, portanto, não podemos fazer tudo para todos ao mesmo tempo. Então, em termos das freguesias, cada freguesia uma por ano, duas obras por ano, onde é que vamos fazer, e digam lá o que é que andam a fazer. Portanto, agora, o orçamento participativo, eu acho que mais, em alguns casos, é um show-off.
Mas não acha que sim?
Com um show-off, com custos.
Porque toda
a máquina do município tem que ser envolvida para isso, não faz outra coisa.
Mas é também uma forma das pessoas estarem mais próximos daquilo que é a atividade da Câmara.
Sim, pois isso é bom. Eu lembrava aqui uma das últimas, não vou falar onde é que isso aconteceu, as pessoas estavam a ser transportadas por carrinhas para votar naquele objetivo. Então isso é a participação das pessoas.
Mas
não
foram,
foi de livre vontade.
No município de Alenquer?
Sim, no município de Alenquer. O último orçamento participativo, e ganhou essa proposta.
Qual é que era?
Eu lembro porque eu sei. E foi a única que conseguiu, foi as juntas de freguesia e mais todo o aparelho e todos os funcionários da Câmara que andavam à volta deste projeto, envolvia também um custo. Isso foi alguma vez avaliado? Não foi. Isso para dizer, para se ter uma ambulância para os bombeiros daqui, para se ter um carro para acolar, temos que ir, não precisamos fazer aquilo. Nem precisamos de andar em carrinhas a transportar pessoas para votar. Então isso é que é participação. Para cima devia ser livre. E depois há sempre aquela história. A minha foi aceita, a dos outros não foi aceita. Normalmente, depois há... Porque a comunidade escolar também se organizava mais facilmente. Normalmente as questões mais maiores iam para as escolas. Portanto, não é que esteja contra isso. O que eu digo é, por princípio, entende que o orçamento participativo não resolve o problema. Não é a minha, evidente, isso sou eu. Evidente, numa decisão dessas, não, podia estar sozinho e ter que alterar de outra forma, mas entendo que a opção, eu iria para outra opção, que era junta de freguesia, digam lá quais são as necessidades para as freguesias. Então vamos ver. Durante o mandato, ver o que é que conseguimos resolver.
Vamos agora passar aqui à questão da concessão.
É evidente que isto incomoda algumas pessoas, mas é
sim, da concessão das águas. Portanto, o CDU fez aqui alguma oposição agora quando foi a recente alteração do tarifário, nomeadamente pediu um estudo relativamente ao reequilíbrio financeiro, esta questão de ter que pagar os 500 mil euros relativamente às obras, que está, portanto, às infraestruturas das águas do Tejo Atlântico.
Que é a responsabilidade das águas do Oeste.
Das águas do Oeste, exatamente. Como é que neste momento vê também este dossiê e, de facto, o que é que se propõe fazer?
Eu penso que isto começa com o pedido de reequilíbrio financeiro.
Sim,
né? Já 2017. O Partido Socialista entendeu fazer um acordo com as águas da Alenquer para regularizar, e porque uma das questões acho que estava em causa para a empresa Águas da Alenquer eram os 500 mil euros. Mas os 500 mil euros não são devidas para a Câmara. Eram devidas para as Águas do Oeste, que entretanto foi integrada nas Águas do Tejo Atlântico, e acho que não assumiu. E aquilo que se coloca é, a Câmara de Alenquer não devia pagar os 500 mil euros. Quem tem que pagar é a Tejo Atlântico, mas como eles também são acionistas das águas do Tejo Atlântico, isto depois penso que é uma pescadinha com a boca. O que se coloca neste folhetim todo é que isto é aprovado em Câmara e a nossa posição em tribunal é assim, se este fosse um problema para resolver o diferente com as águas de Alenquer, mesmo não estando de acordo, poderíamos perceber. Mas o que tivemos foi depois toda a reviravolta da Assembleia Municipal e em que o candidato agora do Partido Socialista com o Impulso Novo vem criar uma situação pior que aquela que estava. Ou seja, e aqui se pergunta, até 2024 ficaram de apresentar um estudo sobre esta questão. Ficaram de apresentar um plano de investimentos para, com vista à descida do tarifário. E o que estamos? Em setembro, passados 9 meses, e aqui voltei a perguntar nesta última reunião, onde é que está esse estudo? Onde é que está o plano de investimentos? É que, entretanto, o ano passado, a água aumentou 2 vezes por via da relação com o contrato e por via do memorando.
Exato.
Ou seja, a água aumentou 2 vezes. E isto vem-me dizer que esta é a melhor das soluções. Aquilo que defendemos, e alguém dizia, mas querem agora o contrato. Não, evidentemente, mas não somos loucos a esse ponto. Ou seja, o contrato tem mais 8 anos.
2033.
O que temos de fazer é começar a preparar, foi aquilo que já foi proposto e sugerido, começar a pensar em criar, a começar a criar uma estrutura para criar uma empresa, provavelmente terá que ser municipal. Portanto,
mas o plano de investimentos...
E por aí parece que agora toda a gente está de acordo e deram razão, finalmente
a apresentar, teria que ser a Câmara também a arcar com algumas destas obras.
Não percebi, desculpa.
O plano de investimentos a apresentar, tendo em conta a redução tarifária, teria que ser a Câmara a fazer essas obras, porque a empresa já disse que fez tudo o que estava no contrato.
Pois, Silvio, eu tenho dúvidas e voltamos ao mesmo. A questão do próprio contrato, se demos sempre do início, na nossa opinião, o contrato não está a ser cumprido. É vendo que os juristas, os especialistas, todos aqueles que foram pagos a rodos de dinheiro para fazerem diversos pareceres, dizem que não. E nós continuamos a dizer que a empresa Águas de Alenquer, eu não me lembro qual é o artigo, diria que tem que fazer intervenção na rede. A próprio município depois vem dizer mais tarde, mas a estrutura é nossa. Então, também a Câmara devia todos os anos prever uma verba para fazer a renovação da rede. E não fez. O que vamos ter, provavelmente um contrato em 2023, uma situação ou igual ou pior que tínhamos quando isto veio para a entrega às águas de Alenquer. Porque, entretanto, até lá, se nada for feito, não vai haver dinheiro outra vez para fazer.
Então, diga uma coisa.
Com as rupturas constantes
porventura já terá um plano, para, no caso de ser eleito Presidente de Câmara, para começar a encaminhar esta questão. O que é que vai fazer agora nos primeiros anos do seu mandato, se for eleito Presidente de Câmara, relativamente a todo este dossiê?
Como eu lhe disse, a CDU já sugeriu ao Partido Socialista, já fez propostas, foi ao Senado Cruz, que é começar a trabalhar, a pensar a trabalhar, como é que se vai chegar, porque não pode ser, em 2033 resolver o problema, que isso é improvável. Vejamos o que é que se passa com a questão dos resíduos sólidos urbanos, que anda-se há 5 ou 6 anos a empurrar com a barriga o contrato sobre os RSUs. Portanto, o que se diz aqui é que, e aquilo que é a nossa posição, e que parece que estão todos de acordo, ou pelo menos das declarações públicas, é que se tem que começar a trabalhar antecipadamente, criar uma pessoa ou duas pessoas, a pensar como é que se vai, que tipo de estrutura é que a gente quer, porque a questão preferível seria a criação do ente da própria Câmara, portanto, tem Vila Franca, o SEMAS, Serviço Municipal de Água e Saneamento, como tem e alguns bons, que a Vila Franca, Torres Vedras, Peniche, ou seja, os grandes concelhos têm. Agora, até por questão do valor e dos salários que são pagos num lado e no outro numa empresa privada, ou seja, do ponto de vista, provavelmente, da solução, digo eu,
mas já fez
seria
algumas
uma empresa municipal.
Já fez algumas contas ou ainda não fez? A CDU ainda não tem nada esboçado?
Repara, nós não governamos com a Câmara. Nós não temos acesso a todos os valores que estão envolvidos ali. E estar neste momento a debitar e assim, não, por isso é que sugere. Comece já a pensar. Arranje uma pessoa, alguém da área responsável, comece a pensar o que estrutura é vamos querer daqui a 5, 6 anos, porque senão não pode ser os 8, porque tem que haver já condições preparadas para haver a transferência
no
final do contrato.
A redução tarifária possivelmente não poderá não ser possível logo nos primeiros anos da nova empresa municipal, tendo em conta o investimento.
Eu não digo que seja possível isso. Agora, o que eu digo é que se o resultado financeiro das águas da Alenquer é de 1 milhão de euros, esse 1 milhão de euros fica na Câmara, fica no município, não vai para os acionistas.
Se calhar também consegue 1 milhão de euros porque tem uma estrutura de custos mais eficiente do que o próprio município poderia ter.
Pois não sei, aqui é-lhe garantido por contrato. É-lhe garantido por contrato. Vila Franca de Xira tem, e que eu conheço razoavelmente bem.
Também tem lucros.
Tem resultados positivos, não diria lucro, porque aqui o final do lucro tem outra visão. Tem resultados positivos que permite fazer investimento na rede, em permanência, em toda a área, a estrutura que os serviços municipais de água e saneamento prevêem. Portanto, desse ponto de vista, é evidente que eu não haveria nenhuma solução milagrosa para isso passar para o município, sabendo como é que está toda a estrutura de água, da rede de água, de saneamento, que iria ser um problema. Agora o que temos é que a passagem da água para as águas da, a passagem do contrato para as águas da Alentejo não resolveu nenhum problema daquele que eu não me lembro.
Do calcário também,
que,
não é?
A questão do calcário, que se apresentou o Sr. Presidente da altura, Álvaro Pedro, com um cano cheio de calcário, não, que essa era a razão para...
Não se resolveu? Portanto, em 2033 terá que ser a Câmara, não é?
Vamos esperar que sim, que haja condições e concorrer. Na altura propusemos concurso a fundos europeus para tentar integrar. Olha, o PRR, porque não se vê a questão do outro serviço, isso é outra história.
E agora, no que diz respeito também ao contrato com o Ecoambiente, que tem sido renovado praticamente anualmente, penso eu,
qual, que, o que era é que a Recolta, a falar da Recolta.
Sim, mas pois, agora é Ecoambiente. Depois, Ecoambiente.
Também, o contrato inicial era com a Recolta, até só isso está aí para aí há um ano com o Ecoambiente.
Certo, mas pronto, é a empresa que está neste momento. O que é que acha que a Câmara deverá fazer neste domínio, tendo em conta que este contrato termina agora no final de 2025? Preparar...
O contrato já terminou há muito tempo.
Sim, mas está a ser renovado.
O contrato terminou há muito tempo. Tem sido excessivamente empurrado com a barriga, sim, da expressão sim, tempo, sim, que sim. É não resolver problema nenhum. A primeira vez é por causa dos biorresíduos.
Renovado anualmente.
Primeiro é por causa dos biorresíduos, depois foi por causa dos testes. Ou seja, há aqui uma série de fatores que andaram a levar...
Na sua opinião, isto tem condições deste serviço voltar para a Câmara ainda neste mandato, se o senhor for Presidente de Câmara?
Essa questão não posso garantir que isso ia acontecer. Agora, o que tem que ser é, na mesma lógica, e podia ser o início, da criação de uma empresa municipal em que viesse a agregar a água, o resíduo, a recolha de tecidos e todo o saneamento. Ou seja, esta estrutura poderá ser delineada por aí. Porque, na altura, aquilo que se trazia é, bom, mas são precisos comprar 6 carros, são precisos comprar 6 caminhões, mas não é a Câmara que vai ter que pagar aquilo. Ou seja, não somos nós que vamos ter que pagar aquilo tudo, apesar da empresa ser privada.
Mas já uma vez fez contas quanto é que isto custava ao município? A voltar a internalizar esta operação?
Bem, o que eu digo, e volto a referir o mesmo que disse em relação às águas, em relação à questão da água. Se há uma empresa privada que quer continuar e que tem resultados financeiros para isso, por que razão é que o município há de ter prejuízo? Ou seja, esta passa por investimento e recorrer a fundos comunitários ou nacionais, porque existem, não é? E vamos ver, até ao 2030...
Também não há fundos comunitários para estas coisas todas, 20, não é? 20,
haverão outros, então não se percebe como é que outros conseguem e Alenquer não consegue. Portanto, essa é a questão que se coloca. Alenquer não consegue, não conseguiu apresentar medidas ou projetos para o PRR, para a construção de estradas e de vias de comunicação, para construir... E outros conseguiram.
Sim, portanto, mas isso, o PRR não fornece verbas para depois de pagar todos os meses aos trabalhadores da recolha do lixo, não é?
Claro. Mas repara uma coisa, quem paga isso não são as verbas do resto. Estamos a falar em termos de investimento.
Pois,
o PRR não é para pagar salários. É
sim,
para
eu sei, exatamente. Eu
ou seja,
dizer,
paga os salários são as taxas que cada um de nós paga nos nossos municípios para aquilo. Portanto, e eu costumo dizer, a fatura da água, a água não é cara, ok? A cara é a fatura da água. Tudo o que ela traz, a água, saneamento, sim, tudo o que está e a RSU inculcado.
O Ernesto, apesar de estar no município já há 8 anos, não tem ainda valores, não consegue ter valores para quanto é que isto ia custar ao município, quer a água, quer o saneamento, voltar à Câmara.
Não, isso não existe, mas não existe nenhum estudo. Por isso,
mas podia ter uma ideia, né? Fazer contas, não é?
Aqui a mandar um palpite para, olha, 200. Acho que esse ponto de vista não. Se o fizesse, não é correto. Ou seja, isto é como uma história aqui há tempo. Não, se fosse para a Câmara, qual era a primeira coisa que fazia? É evidente que eu disse, eu não me lembro se há 4 anos ou 8, disse e depois fizeram para ali um espalhafato com aquilo que eu não disse, não é? Que é, ninguém pode dizer que chega à Câmara e que vai...
Aqui está em direto e ao vivo, portanto sim. não há esse risco. Muito bem, vamos passar aqui.
Mas isto para lhe dizer que. Aquilo que se tem que perceber muito bem, ou seja, nós temos um retrato e dizemos, pode dizer, ganha-se a Câmara, não é? Está a ser eu ganhar a Câmara, ou que seja um outro partido diferente, sim, do Partido Socialista, vai ter que verificar se aquelas contas que me são apresentadas estão corretas, se aqueles valores estão ali são corretos, se aqueles contratos foram bem feitos. Ou seja, e estar a dizer que se varia ou que se gastava isto ou aquilo sem conhecer na prática a realidade.
Mas é? O Ernesto teve essa documentação ao longo destes anos.
Pouca.
Documentos.
Já há dificuldade. Se acompanha as reuniões,
eu sei, eu sei.
Eu estou à espera de uma informação sobre que áreas e que zonas do concelho não têm saneamento e até agora tem estado assim um bocado complicado. É para a semana,
Então
vem documentos que são elegíveis.
Aqui a outras áreas.
Portanto, veremos nessa altura e se isso acontecer, primeiro verificar o que é que existe e como é que aquilo está tudo feito. Infelizmente, a Câmara de Alenquer, neste momento, aquilo que está a perder quadros técnicos, penso que agora, infelizmente, temos que ver isso também, a razão porque é que isso está a acontecer. Então, há uma série de quadros técnicos do município que estão a sair.
Por algum motivo em especial?
Pois isso.
Já questionou o município?
Não, porque começou-se a sair. Saiu aquele, saiu aquela, saiu o outro, saiu aquele. Bom, isso começou a partir. Às vezes, nós não estamos lá todos os dias.
Sim.
Nós estamos lá todos os dias, não se apercebemos às vezes alguma coisa, quando está, então o que aconteceu? Quando se disse, ah, não está, ah, não saiu, ah, o fulano agora foi lá, ah, concorreu, foi para professor, saiu de, foi para um concurso, que eu fiquei assim, depois mais, uma série de gente disse, sim, bom,
muito
e mais,
bem.
Desde há 2 anos esta parte, deixa-me dizer,
se... E não têm sido substituídos esses quadros?
Não, pelo menos estes últimos, isto tem, alguns deles são recentes, ainda não deve haver substituição. Mas dizer, o município de Alenquer e o Partido Socialista, a partir do momento que há 2 anos
temos
e meio...
Temos mesmo passar
que há dois
para
anos
outra
e meio,
pergunta.
Fez o que
não
fez.
Vai ficar em desvantagem em relação aos outros, vai falar de menos temas. Habitação social. Em novembro de 2024, Alenquer celebrou um acordo com o Iru, no âmbito do primeiro direito, para a aquisição de imóveis para alojar 21 agregados familiares carenciados. Investimento de 2.896.000 euros. A oposição considerou um número reduzido. Como é que vê esta questão? E, na sua opinião, quais seriam as melhores opções no que diz respeito
a mais habitação social? Estamos à espera que a Câmara nos diga qual é o resultado deste primeiro direito.
Sim.
Não temos ainda resposta sobre isto. Mas aquilo que posso dizer é que, por proposta da CDU, numa reunião de Câmara de 3 de julho de 2023, foi aprovada uma proposta da CDU sobre habitação, que vinha muito na lógica que era do Partido Socialista a nível nacional. E que até agora nada foi feito, porque aquilo que estava no primeiro direito não é resolver o problema da habitação, é resolver algumas questões que, das 20 que estavam, podiam até não concretizar-se. Eventualmente, as pessoas que estavam falecessem ou houvesse um problema qualquer, portanto, aquilo acabava por ser zero. E a pergunta está feita neste momento, qual é o resultado? Ou seja, quantas destas questões que foram colocadas no primeiro direito foram resolvidas? E eu falei, por exemplo, neste caso com os técnicos, até por via da proposta que nós tínhamos apresentado, que fugiram, que esta era uma questão que se ia resolver, mas neste momento o primeiro direito, na nossa opinião, não resolveu coisa nenhuma. E aquilo que aprovamos todos...
Não se avançou
em nada?
Aprovou, não se avançou?
Não, isso não sei, não. Isso que eu estou a dizer, neste momento... já solicitei à Câmara, ao município, neste caso ao Partido, o resultado desta medida. E estamos à espera que
isto, na sua opinião, isto foi só mesmo para dizer que a Câmara não se candidatava ao primeiro direito? Acha que há muito mais pessoas a necessitar de habitação social no município e que podia ter sido feito um maior esforço?
Eu não sei se haverá, foi agora nesta semana aprovado o regulamento de apoio à habitação degradada e também aqui define um bocado que é a política do Partido Socialista. Ou seja, que é só tem direito quem tiver um IAS ou mais. Os outros abaixo, estamos a falar de habitação degradada, quem é que tem habitação degradada? As pessoas com mais dificuldades financeiras. E essas não ficam sem apoio. Isto é uma contradição de todo o tamanho. E dizer que a questão do primeiro direito não resolve o problema. Habitação social, Alenquer não tem habitação social nenhuma, ao contrário da Vila Franca de Xira. Poderia ter, em termos de... Eu não digo sequer habitação social, porque ela pode ser por vários conselhos, tentando perceber onde é que é necessário, mas pelo menos a preços controlados. E teve a oportunidade de fazer, optou sempre por não querer participar nesta matéria, até na compra, repare, na altura até sugerimos, porque não aquele grande que está ali onde, na Romeira, aquele edifício, 3 ou 4 edifícios estiveram parados um carradão de anos e que foram quadrados, porque é que a Câmara não tentou adquirir uma série de equipamentos daqueles, até para, ao contrário de ser um helicóptero, não é, para os tumores de terra, haver casas para colocar as pessoas.
Mas se for eleito, vai rever este dossiê e vai tentar que seja feita mais habitação social no concelho.
E até com base naquilo que foi aprovado.
Sim.
Até com base naquilo que foi aprovado. Evidentemente, em função da lei, se calhar já foi alterada, neste momento não temos a opção, porque a lei que estava na altura, e esta proposta que foi aprovada por unanimidade no município, não, acho que com uma abstenção do PSD, mas pelo Partido Socialista, não teve nenhum passo, não se deu passo nenhum para tentar avançar com isto. Ficou-se no primeiro direito, preciso dizer, a Câmara há 2 anos, esta parte 2,5 está estagnada. Não avança, gera o dia-a-dia, é o que está a fazer, portanto penso que a questão da água e a questão de algumas questões estão aqui, estão completamente paradas com a educação. Ou seja, estão a aguardar o novo impulso, vamos ver que impulso é que vamos ter.
Muito bem. Também gostaria de saber qual é que é a sua posição neste dossiê da Passinha e Casais Novos, o conflito com a Santos e Val, os residentes naquela área... Estão muito preocupados com a possibilidade de aqueles terrenos passarem a urbanização industrial, conforme está prescrito no PDM, e vai haver agora uma consulta pública. Se for Presidente de Câmara, o que é que vai fazer em relação a este assunto, esta preocupação dos moradores?
Tem que ser enquanto colocados. E a questão da Passinha, como eu já disse há pouco, provavelmente nem vamos discutir agora se aquilo foi ou não foi feito, se calhar não foi. Colocar naquela zona, zonas de espaços agrícolas, zonas industriais. É evidente que provavelmente terão que ser feitos num sítio qualquer, ou então não temos empresas. Essa é a verdade.
Sim,
agora,
sim.
Se calhar não era ali e se calhar não se devia ter deixado implantar e funcionar sem os acessos em condições. Estamos agora a gastar quase 2 milhões de euros ou mais para fazer um acesso e para criar condições para o otário. Agora, neste momento, e assim, do ponto de vista do PDM, não há nenhuma proposta de alteração face ao que aquilo que ali está.
Sim.
Portanto, seja, aquilo é para manter. a bandeira que está, que é, eu não sei, eu digo, não sei se está bem ou está mal, terá que se verem tecnicamente se isso, e quando o PDM, que já devia estar.
Sim, mas o que revistos, dizer é que revistos. Há proposta para aquilo passar a zona industrial, até mostraram lá uns mapas.
Mas há, existe, só que há ali alguns terrenos já com a zona industrial. Agora é assim, temos que acautelar, se isso é verdade, temos que acautelar todas as outras habitações, ou seja, todas aquelas áreas que ontem eram sossego passaram a ser um desassossego completo.
Mas
e que as pessoas têm razão.
Se estiver nas suas mãos muito... depois do dia 12 de outubro, vai tentar que, com que aquelas
vamos,
áreas
vamos
não sejam
ter,
organizadas.
Eu acho que sim, vamos ter
para
que ver, quer com os moradores, depois há ali outros interesses por trás que. Há ali outros interesses por trás também que.
Mas pode revelá-los, pode revelá-los.
Não merece a pena. Não sou eu que os vou colocar. Que às vezes.
Está a deixar muita coisa no ar.
Às vezes aquilo que parece não é. Mas pronto, as pessoas têm razão. Têm sofrimento, quer passagem, quer de respeito pelos próprios, se calhar, condutores que estão ali. Alguns estão a trabalhar, terão cuidado, outra parte não. Esquece que se também aquilo deveria ter sido em conta, e ou seja, a Santos e Val, e não é contra a empresa comprou um espaço, foi autorizada.
Pois.
Todo aquele estudo de toda aquela atrapalhada do estudo de tráfego, que foi um mal de arbitragem completa, não é? Eu que digo, ou seja, não se devia, era deixar entrar em funcionamento enquanto não
estava a falar em 2 milhões de euros, é o preço da obra, da estrada alternativa, não?
Foi ver o empréstimo que a Câmara fez.
E quer dizer, a Câmara
pediu um empréstimo de 6 milhões de euros para resolver o problema da Santos e Val e mais uma série de coisas que...
Quer dizer, até a dada altura, Pedro Folgado disse-nos que ia tentar que a Santos e Val comparecesse a estes valores, não
deveria,
sabe nada.
Deveria.
Não esteve preocupado com isso, não, na sua deveria. Opinião, o atual Presidente.
Eu penso que a posição do Partido Socialista é face a uma situação, de facto, que se deixou adormecer em relação àquela matéria, sem... Quando licenciou e quando deixou entrar em funcionamento... E aqui a empresa se tinha direito, aqui a questão colocava-se complicado, foi antes disso não criar condições. Ou seja, e dá-se uma situação de facto, a empresa está a funcionar, os caminhões têm que ter acesso e as pessoas que vivem ali passaram a ter uma vida desgraçada. Não?
Exatamente. Portanto, a Câmara deu então. Adquiriu este empréstimo de 6 milhões de euros para requalificação urbana na Rua Senhora da Graça, Rua Pinhal da Azenha, construir a variante de ligação à zona industrial da Passinha, requalificar a zona urbana do Carregado desde a Meirinha ao Tejo. Portanto, na sua opinião, também este
também
empréstimo...
Já tem barba.
Sim, mas esta proposta...
Antes era do Monte Junto ao Tejo, agora é da Meirinha ao Tejo.
Muito bem, mas a CDU considera que isto foi um erro, esta contração deste empréstimo?
Não, eu não digo que são um erro. Aquilo que nós estamos contra por duas razões. Nós não conhecemos o projeto.
Até porque o tribunal de contas...
Foi isso que solicitamos desde o início. Sim. Para chegar a um valor desses, para a Santos e Val, para a Senhora da Graça e para o resto, para assim, ao Tejo, onde é que está o estudo? Ou seja, nós vamos aprovar um empréstimo que a Câmara vai ter que estar endividada durante X anos e nem ao menos sabemos com que base é que aquelas contas foram feitas. Ou seja, o que solicitamos e que estivemos contra o empréstimo não é à obra, nem às obras em si, é essas e outras que são necessárias, até porque o tempo que isto vai demorar a desenvolver, até o saldo negativo, o saldo positivo que a Câmara tem tido de ano para ano de transferência, não, na nossa opinião, não se citavam de já. Até porque as obras, se a gente for ver, elas são para 26,
mas isto vai desequilibrar o orçamento do município?
Naquilo que nos foi apresentado, não. E, essencialmente, isso por isso dizer... Portanto,
mas, inicialmente, o Tribunal de Contas recusou o visto, não foi este empréstimo?
O empréstimo foi feito, eu acho que se foi...
Mas houve inicialmente
não tenho ideia, sim, se no dia disso foi alguma coisa corrigida, que o empréstimo já foi
sim.
Já apareceu. Agora é que digo assim, a obra vai ser concretizada aqui a 1, 2, 3, 4 anos, até lá, ou seja... Vai-se estar a pagar, se o dinheiro for utilizado, eu não sei, não conheço condições de memória, como é que o contrato foi feito com a instituição bancária, como é que isso vai ser, em que medida é que se viu utilizar o dinheiro e pagar, ou se o dinheiro veio todo para a Câmara e depois vai-se pagando juros. Mas a proposta que está, repito, e aqui, não vou estar a querer dizer, não, a proposta que é apresentada, e temos, em princípio, confiar nos técnicos que fizeram aquilo, foi dizer que o valor é este, a proposta é esta, e não irá haver nenhum desequilíbrio para o município criar problemas graves como criou aqui há uns anos a esta parte.
Como é que também viu o dossiê da Chemina, que, portanto, agora já quase em final de mandato, afinal a empresa Sunshine Life desistiu do processo?
Em 2017...
Já falávamos nisto,
já falávamos nisto e falávamos numa... Na altura haviam fundos e valores alocados à Chemina. Entretanto, o PS mudou de posição... E decidiu, não, bom, vamos então pôr isto a concurso público para se construir então o hotel. A nossa posição desde o início foi contrária, ou seja, que se via também aqui colocar, até porque a Câmara houve um incêndio, e foi, ou seja, o que precipitou de alguma forma a ruína daquele espaço foi o incêndio, mas a Câmara desse incêndio recebeu o valor do seguro, deve ter gasto. Digo eu, não é? Em alguma obra de jeito.
Já deve ter sido há muito tempo, não é?
Perdão. E aquilo que dissemos no início é que aquele espaço devia ser um espaço multiusos, em que tivesse serviços da Câmara, que pudesse ter um centro de congresso, que tivesse restauração, que pudesse ter alguma habitação também e que tivesse um município. Agora, o que se viu é que este, evidente que a pandemia, provavelmente, digo eu, é a justificação que é dada para o projeto não avançar, por parte da empresa que tinha ganho o concurso, e aquilo que se coloca é que estamos outra vez num beco sem saída. E num beco sem saída em que o município, desde o início, optou pelo mais fácil, que é o que tenta em muitas casas. O Partido Socialista é passar para o lado, a situação vai falar, a gente vai entregar isto
não...
a uma empresa privada, vamos fazer, eles vão fazer, depois...
Pelo que sei, o município ainda não pediu sequer, ainda não avançou com o pedido de indemnização, estava à espera que uma outra empresa fizesse aqui uma espécie de permuta do projeto com a antiga... Portanto, isto, na sua opinião... Como...
É mais um empurrar com a barriga para o próximo e vamos ver como é que isto
Portanto,
vai
Mas
vai
se for
ser.
Eleito Presidente de Câmara, não vai avançar com um privado. Vai tentar que seja o município a fazer ali alguma
se
coisa.
Se nós ganharmos as eleições, ou se não ganharmos, podemos influenciar, e também essa também é uma questão que pode ser colocada, quer dizer, trabalhar para que aquele espaço possa ser do município e ter estas vertentes que eu digo. Serviços. Mais pelo menos cá em baixo, porque a Câmara, o edifício municipal está superlotado, ou seja, há serviços que necessitam sair dali, colocar ali algum espaço, ou seja, também colocar ali vida, porque ele quer ao fim de semana ou ao final, depois do final da tarde, deixou de ter vida. E colocando ali alguma atividade que pudesse ser permanente, quer com serviços públicos, quer com um centro de congresso ou de outro que possam fazer ali eventos, porque o auditório de Amendo Góis não tem condições, também tem algo que está ali meio abandonado, não tem condições por causa do acesso de pessoas com...
Sim, o Damião de Góis, que também não tem havido novidades, não é?
Não dá nada, ou seja, o que eu digo é que esta zona até contém, se calhar, algum núcleo museológico que está por aí, que estão todos no Alto Conselho, mas foram repostos no Alto Conselho na Vila Alta, é evidente que foram requalificados agora, não vieram para aqui amanhã, ou seja, tendo em vista criar ali atividade, ter vida permanente que não tem. Aqui é evidente que provavelmente isso estará dependendo também depois de todo aquele edifício que está ali, o parque mais vão ter, daquele projeto que está para ali há anos para ser resolvido e não sai,
também
não sai do papel.
Também temos aqui esta realidade de vários parques fotovoltaicos no concelho. Eu gostaria também de perguntar-lhe quais são as suas preocupações face a esta nova realidade e aos impactos paisagísticos, turísticos, agrícolas de futuro e de que forma é que isto também pode constranger de alguma forma o bilhete postal do concelho, basicamente.
Primeiro, eu digo, se eu bem me lembro, como disse, já ouviste em qualquer lado, se bem me lembro, o primeiro fotovoltaico foi aqui para o carregado, ali para os casais da Marmeleira.
Sim, 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 sim.
Na altura, o Partido Socialista esteve contra, votou contra esse projeto. Penso que quer a CDU, quer o PSD tinha colocado por que razão é que não se podia optar, podia-se eventualmente reduzir o espaço ocupado, mas que não evidente, há um chumbo e a reviravolta, alguém vem cá a dizer obrigar o Partido Socialista a mudar de coisa. E aquilo, de facto, o que se viu depois é que está demasiado próximo das casas, está ali muito próximo das vivendas, tudo aquilo que era antigo de viril, onde está toda aquela quinta que ali está. Assim, aquilo era um espaço agrícola. Fiquei menos mal, digo eu, não é preciso que esteja de acordo com aquilo, naquele sítio, ver alguns animais debaixo dos painéis a pastar. Que essa, no mínimo, possa ser. É evidente que acho que deve ser preocupante e devemos estar com muita atenção, até para as contrapartidas que isso vem para o município. Vejas aquilo do caso Dota. O último que foi feito na zona Dota, aquilo que se colocava é quais são as contrapartidas. Não se criou um acesso em condições que se tinham, e que foi sugerido diversas vezes, que é os caminhões que vão para o aterro sanitário passam por dentro de Dota. E porquê que não se aproveitou criar à entrada da Dota aquela estrada que é isso na altura que estava previsto, passar, desviar todo o trânsito pesado.
A Câmara não conseguiu contrapartidas.
Nem para a freguesia, que é o clube. Tem para a freguesia, no mínimo para a freguesia, estamos a falar da Dota, que é aquela que estava, e vendo que estão outras, que é o parque.
Então, mas na sua opinião, porque a Câmara não teve desembaraço junto destes promotores?
Ou não teve interesse, ou não teve condições.
Limitou-se
para
a receber
impor
as verbas dos impostos e pouco
eu,
mais.
Eu acho que sim, que é um bocado isso. É por isso que eu estou a dizer, e repito, há uns anos esta parte, o Partido Socialista limita-se a gerir o dia-a-dia do município.
Muito bem. Queria também lhe perguntar...
E não será com o novo impulso,
como é que vê o dossiê do PDM, estes atrasos, muitas dificuldades também, até porque, por vezes, também a legislação também não ajuda. Na sua opinião, teremos condições para ter um PDM novo neste próximo mandato?
Esperemos bem que sim, não é? Já se esperava isso, perdão. Já se esperava isso há, quando eu vim para cá há 8 anos, uhum. E depois era na próxima. Eu ainda me lembro da vereadora Dora falar, é para o ano, está a acabar, faltam estas licenças, uhum. Ou daqueles, portanto, vem-me dando, porque ela já saiu há 2 anos, sim. Portanto, e continua tudo na mesma, acho que à espera ainda de parceiros das entidades que demoram eternas e depois volta para trás, ou seja, agora, para além disso, e colocava há bocado a discussão pública ou não do NET, é que as propostas delas, algumas não se percebe porque é que é. Eu vou dizer, na minha aldeia, no bairro, é proposto um alargamento urbano, fecha-se em áreas que têm, que aí não sei, continuo a dizer, não sendo técnico, não percebo porque é que não se deixa construir dentro de uma aldeia, em zonas em que as infraestruturas são todas, tem água, tem saneamento, tem comunicações, tem tudo. E se vai propor um alargamento urbano para uma zona que não tem saneamento, que é o caso, e eu já referi isto diversas vezes, não entender como é que se opera isto. E isto é um caso que se pode, se calhar, pontificar por vários, para além depois dos outros, uhum. Mais, desde passar ao termo mais grosso, que é o caso aqui da ocupação de espaços agrícolas para espaços industriais, à volta, neste caso aqui da Passinha e de outros.
Mas identifica outras questões no PDM do que está a ser elaborado e que vai ser posto à discussão, que sejam pertinentes e problemáticas?
Não, quer dizer, do ponto de vista daquilo que possa e aquilo que se sente muito e que se ouve muitas pessoas, é evidente que não se pode construir em todo o lado. Uhum. Há pessoas que gostariam, têm um bocado de reno, mas depois são renos, são agrícolas, e deixa-me utilizar reno ecológica e reno agrícola, são reservas agrícolas e ecológicas, e que dificulta e que é o descontentamento que leva a que as pessoas muitas vezes tenham que recorrer a tipo, dado que para se construir só pode ter um terreno de superior a 40 mil metros quadrados, caso contrário, só armazéns agrícolas ou outros, e que há muito esta prática não se consegue de uma maneira, tem sido outra. E desse ponto de vista, eu não sei se o PDM estará, mas como eu digo, são questões técnicas. Alguém dizia há pouco que, bom, para os casais, sim, mas eu digo assim, eu fui para um casal, vivi num casal sozinho, fui criado num casal, não havia lugar, não tinha sítio, então as pessoas tiveram que ir para longe. Nós na altura vivíamos sozinhos, mas não havia alternativa. É evidente que hoje as condições são diferentes. E dizer, estou-me a referir a um caso concreto, que é a minha aldeia, o bairro, a zona do centro não tem ninguém praticamente a morar. Aquilo é duas ou três pessoas que vieram, que está abandonado, ou seja, e tudo o resto à volta é que está. Isto para alguém dizia, porque é evidente, sabemos que construir na periferia obriga a colocar a rede de iluminação, água, saneamento, ou seja, isso. Desse ponto de vista percebe-se, mas não deve ser limitativo.
Muito bem.
Penso que é mais por aí que existe mais dificuldades, além de tudo o resto.
Ernesto Ferreira, agradecer a sua presença aqui hoje na Rádio Valor Local, neste ciclo de entrevistas. E amanhã vamos receber aqui Francisco Guerra, candidato do Movimento Todos, que integra o CDS, a Iniciativa Liberal e o PSD, para a entrevista às 11 horas. Muito bom dia. Obrigada.
Em setembro, acompanhe as entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Alenquer em direto. Dia 8, Tiago Pedro, candidato independente. Dia 9, Carlos Sequeira, Partido Chega. Dia 10, Ernesto Ferreira, CDU. Dia 11, Francisco Guerra, Movimento Todos. Dia 12, João Nicolau, Partido Socialista. Fique a par dos horários nas nossas redes sociais. Ouça em direto em valorlocal.pt e em podcast.
Valor Local. You're unbelievable.
My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold.
The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old and we, and I suddenly turn.
Rádio Valor Local. Bom dia.
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Zambuja. Desde 1927 a merecer a sua confiança. Visite os nossos balcões em Azambuja, Alcoentre, Aveiras de Cima e Manique do Intendente. Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da